Boa noite a todos. Gostaria que o secretário fizesse chamado os demais vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 6/8/2018. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para fazer a leitura da reunião, da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações número 290-300/2018 e requerimento 149-157/2018, de autoria dos vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilendo Carmo Cardoso. Projeto de lei número 23/2018 denomina Rua Rosalina de Oliveira Reis, a rua localizada no bairro Munu deste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Rosilendo Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Geraldo Gonçalves Mendanha, Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos, Renê Américo da Silva, Edson Gonçalves Júnior. Os vereadores Átila de Moraes e Denilson Francisco Braga estiveram de falar. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei 23/2018 foi encaminhado às comissões para análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. Para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 13 de agosto de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício 193. Encaminha a resposta de indicações 223/232/2018, requerimento 106/2018. Ofício número 195/2018, encaminha a resposta às indicações número 233/238/2018, requerimento 108, 109, 127, 130/2018. O padre Edmar José da Silva manifesta gratidão e admiração a todo o legislativo de Itabirito, em comunhão com todas as instituições cíveis e religiosas que lutam a favor da vida e contra o aborto. Essas são as correspondências recebidas, não há correspondências expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita uma revitalização no calçamento de toda extensão do morro da rua João Faria Gurgião, no bairro Santa Rita. Justificativo, o calçamento está muito desnivelado e com buracos, colocando as pessoas em risco de acidente. Sala de reuniões, 13 de agosto de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. As três indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, estudar a possibilidade de alterar os procedimentos de experimento por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabirito, especialmente na criação de editais específicos para possibilitar uma maior participação das empresas locais, ampla divulgação, concorrência e transparência. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Transporte, estudar a possibilidade de reativar a Comissão de Transporte Intermunicipal com a participação de servidores, estudantes e Câmara Municipal para acompanhar a execução desse serviço no município. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao Chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, estudar a possibilidade de realizar a equiparação salarial dos servidores efetivos da área de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia com relação aos contratados que exercem a mesma função. Sala de reuniões, 13 de agosto de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nas formas de mentais que seja sugerido ao Chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal competente, uma intervenção no bairro Coab. Estive em visita a várias residências e levantei várias questões que necessitam ser repensadas pelo município. Maior agilidade na reposição de medicamento da UBS Nossa Senhora de Fátima, melhorias na limpeza e capina do bairro, possibilidade da criação de programa de esporte no bairro, conclusão da tão esperada reforma paralisada do campo, viabilidade das melhorias no transporte coletivo com acréscimo de mais horários. Peço encarecidamente para avaliarem a realizarem intervenções no bairro Coab a respeito das questões supracitadas. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao Chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a revitalização total do campo de futebol do bairro Padre Adel, a fim de proporcionar aos usuários um ambiente favorável e adequado à prática de esporte e lazer. Justificativo. Trata-se de uma reivindicação dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao Chefe do Executivo, através da Secretaria competente, revitalização total do campo de futebol do bairro Padre Ostaco, bem como colocação de areia ou saibro, reforma das telas e adequação do vestuário, ou seja, uma reforma geral a fim de proporcionar aos usuários um ambiente favorável e adequado na prática de esporte e lazer. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao Chefe do Executivo, através da Secretaria competente, manutenção em caráter de urgência nas estradas vicinais que dão acesso à seguinte localidade: Estrada do Pesque-Pague Mazagão, Estrada de São Gonçalo do Monte, Estrada da Santa Clara Cardoso, Estrada do Bom Sucesso, Estrada da Serra da Jaguara, Estrada do Calado, Estrada do Saboeiro, Estrada do Ribeirão do Eixo e Estrada do Teixeira. Temos acompanhado algumas intervenções em áreas particulares e nada mais justo do que o Poder Executivo priorizar atender os serviços que atende a coletividade. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao Chefe do Executivo, através da Secretaria competente, agilidade nas consultas no Centro de Especialidades Médicas, sugerindo uma mutirão para agilizar os atendimentos e diminuir as filas de espera. Exemplo, como otorrino e procedimentos como audiometria e videolaringoscopia. Justificativa, trata de uma reivindicação dos usuários da rede pública de saúde. Sala de reuniões em 13 de agosto de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Requerimentos agora. Os requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI para que nos prazos da lei solicite aos responsáveis que envia a esta Casa Legislativa relação discriminada de todos os gastos na obra de intervenção na rua Augusto Bretas, bem como o prazo de término. Nesse sentido, encaminha justificativa para a não fixação de uma placa em local de destaque, contendo as informações sobre previsão e término e custo da execução da obra, conforme prevista na Lei Municipal nº 2307, de 15 de outubro de 2003. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício do seu mandato. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo e ao diretor-presidente do SAAI para que, nos prazos da lei, solicite aos responsáveis que envie a esta Casa Legislativa um estudo técnico sobre a viabilidade de rever as altas taxas praticadas na conta de água e esgoto no município de Itabirito. Justificativo. Trata de uma reclamação dos munícipes. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a essa Casa Legislativa as seguintes informações. Relação dos imóveis locados por secretarias com os seguintes dados complementares. Nome do proprietário, endereço do imóvel locado, número do contrato, tempo de locação e número do processo administrativo, vencimento do contrato, valor da locação, destinação do uso, identificar a finalidade, o órgão responsável quando cedido a outra instância. Informações se há isenção de imposto e quais. Quais foi o gasto anual com a locação nos anos 2013, 14, 15, 16, 17 e 18 até julho. Qual foi o gasto anual dos anos 2009 e 2012? Já existem disponíveis no portal da transparência as informações solicitadas? Em caso negativo, qual a previsão para a publicação das mesmas? Qual a forma de obter informação no portal da transparência dos imóveis próprios utilizados, não utilizados e cedidos? As informações solicitadas servirão para o cumprimento da obrigação de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de sua função. Sala de reuniões, 13 de agosto de 2018. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais verificar a possibilidade de implementação do programa Câmara Itinerante com o objetivo de ser um instrumento da Câmara Municipal de Itabirito voltado para a interiorização do Poder Executivo, Legislativo, de suas atividades e interação com a comunidade, buscando chegar mais próximo da população, a fim de melhor conhecer seus anseios e necessidades de acordo com a sua região de moradia. Com as reuniões realizadas pelo programa Câmara Itinerante, proporcionará um ciclo abrangência de todo o município, permitindo aos vereadores terem uma visão geral da situação em que encontram os bairros e quais as principais necessidades dos moradores em todos os setores. Sala de reuniões, 13 de agosto de 2018, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projetos de lei em pauta nesse dia. Projeto de lei número 35/18, altera a lei municipal número 3008, plano de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores. Autoria do Executivo, matéria nova. Veto integral ao toque de lei número 24/2018. Estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consulta para pacientes idosos e para portadores de deficiências já cadastrados nas unidades de saúde do município e da outras providências. De autoria do Executivo, matéria nova. Veto integral ao toque de lei número 29/2018. Denomina Rua Eunice Pereira de Araújo, Rua do Bairro Itaubira, neste município, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de resolução 4/2018, concede diploma de cidadão honorário a Rodrigo Macedo Bustamante, de autoria do vereador Renê Américo da Silva, matéria nova. Projeto de resolução número 5/2018, concede diploma de honra ao mérito a Odilon de Lima, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, matéria nova. Projeto de resolução número 6/2018, concede diploma de mérito empresarial a Múcio Geraldo Gurgel, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, matéria nova. Projeto de resolução número 7/2018, concede diploma mérito educacional a Cleia Braga Alves, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, matéria nova. Projeto de resolução número 8/2018, concede diploma de mérito empresarial a Genésio Busato, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, matéria nova. Projeto de resolução número 9/2018, concede título de cidadania honorária a Ângela Mairinque de Souza Pereira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova. Projeto de resolução número 10/2018, concede diploma de mérito comercial ao bar Chifrão, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, matéria nova. Projeto de resolução número 11/2018, concede diploma de mérito comercial ao restaurante Irmãos Aguiar, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, matéria nova. Projeto de resolução número 12/2018, concede diploma de honra ao mérito, à Adesita, Agência de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova. Projeto de resolução número 13/2018, concede medalha Francisco Homem Del Rey a Bruno Tax Cabral. Bruno Tax Cabral, de autoria da mesa diretora, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito que verifique no livro de palavra ali se é o orador descrito.
Sim, senhor presidente, pela ordem. Vereador Átila, vereador Edson, vereador Átila, vereadora Rose, vereador Max, vereador Ricardo, vereador Renê, vereador Geraldo e vereador Arnaldo.
Com a palavra, o vereador Edson.
Senhor presidente, integrantes da mesa, público presente, internautas que nos acompanha, uma boa noite. Estaremos abordando nessa noite três assuntos. Primeiro, eu gostaria de ler aqui na íntegra a carta enviada pelo ex-secretário de transporte, Maurício Bolão, em virtude da sua exoneração dos quadros de servidores aqui da Prefeitura Municipal. Ele diz assim: prezados, venho por meio dessa carta comunicar que solicitei meu pedido de exoneração e desligamento do cargo de secretário de transportes na última quarta-feira, dia 8 de agosto. Há 50 anos dedico minha vida profissional com uma longa experiência no setor de transporte e mecânico. Iniciei minha carreira como ajudante aos 11 anos de idade e trabalhei em diversas empresas no setor privado. Na área pública, no período de 2005 a 2008, fui convidado para trabalhar na PMI, na gestão do prefeito Juninho, e atuei como chefe de manutenção e transportes. Na gestão do Alex, de 2013 a 2015, assumi as atividades como diretor e posteriormente como superintendente do departamento. Em outubro de 2015, afastei-me das atividades por um período e retomei em julho de 2017 como secretário de transportes. Nesse período em que estive à frente do trabalho da secretaria e como ordenador desde janeiro de 2018, afirmo que deixo meu cargo cumprindo todos os preceitos legais e administrativos. Já me encontro aposentado e decidi me dedicar às atividades pessoais e familiares. Peço desculpas por algum erro cometido e agradeço pela grande oportunidade de trabalhar como servidor público, onde aprendi e evoluí em parceria com uma equipe de trabalho que muito estimo, haja vista mecânicos, operadores, ajudantes de mecânica e manutenção, borracheiros, lavadores, eletricistas, ferramenteiros, estagiários, motoristas, monitores escolares e a equipe administrativa e gestora da Secretaria de Transporte e do Departamento de Transporte Escolar. Aos meus colegas secretários e demais colaboradores, meu muito obrigado. Não posso deixar de agradecer os vereadores, tanto a bancada de oposição e situação, pelo respeito ao meu trabalho. Fico imensamente satisfeito pela consideração e confiança que me foi dada por Juninho e por meu querido amigo e prefeito Alex. Ressalto que há quase 30 anos caminho em profunda parceria com o grupo político do qual faço parte e continuarei apoiando. Quanto a quem se coloca na condição de difamar e fazer críticas destrutivas, acredito que lhe falta a experiência de gerir uma pasta tão complexa, técnica e desafiante como a que ocupei. Finalizo deixando meu cumprimento a todos, desejando avanços e maiores feitos na Secretaria de Transportes daqui em diante e ressaltando que os motivos que me levaram ao pedido do desligamento são estritamente pessoais. Atenciosamente, Geraldo Maurício de Miranda, Itabirito, 13 de agosto de 2018. Então, gostaria aqui de deixar registrado essa carta explicando os motivos desse desligamento. E só para a gente comentar aqui a título de informação, a secretaria nunca deixou de informar qual vereador. O vereador Léo fez um requerimento solicitando a documentação da manutenção dos veículos, que foi prontamente atendido, coisa que muitas das vezes nós aqui temos dificuldade aqui nessa casa de conseguir documentação. E lembrar também alguns serviços que foram prestados, nos chegou a respeito dos motoristas da área de saúde que trabalhavam mais de 6 horas e que foram e tiveram seus horários adequados, ajustados. Também sobre os monitores escolares, que tinham uma carga de trabalho injusta, ilegal, que por intermédio da secretaria foram atendidos e tiveram os seus horários ajustados. Também a manutenção de veículos, que era um ponto aqui nessa casa extremamente debatido. E um caso assim bem emblemático que a gente pode aqui registrar foi uma solicitação que o vereador Rocha ele fez referente a uma identificação, a um problema que surgiu sobre uma superlotação do transporte escolar quando houve a mudança para a escola do SEMI, e prontamente o vereador Rocha entrou em contato com a secretaria, e no outro dia ele teve o pedido atendido, solucionado, e para nossa surpresa, infelizmente, né, depois dos elogios aqui do vereador Rocha, a atividade, alguns vereadores procuraram o prefeito, pediram a cabeça do secretário por atender um pedido de oposição, e na verdade não estava atendendo o pedido de oposição, estavam crianças ali naquele escolar, naquele ônibus, estava atendendo um pedido de toda a população itabiritense que paga os seus impostos, toda a população itabiritense que tem o direito de cobrar, de reivindicar e que precisa de ter qualidade na prestação dos serviços. Então, ainda bem que o prefeito Alex ele não se deixou influenciar por essas informações e ele colocou as necessidades da população em primeiro lugar, como de fato deve ser feito. Então, deixar aqui registrado aqui nessa casa essa carta de agradecimento. Um outro ponto que a gente vai falar aqui nessa noite, segundo ponto, nós estamos entrando nessa casa com um projeto de lei. E esse projeto de lei, nós fomos procurados por algumas pessoas deficientes físicas que trouxeram até o nosso gabinete algumas reclamações pelo fato de não poderem participar das festas que o município promove ou patrocina devido aos lugares que são realizadas as festas, não terem um lugar de acesso exclusivo para essas pessoas. Então, nós estamos entrando com um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele responsabiliza o município para que nas áreas ou nos eventos que ele promova, que ele separe uma área, que ele destine uma área para todos os deficientes físicos. Então, todas as festas, por exemplo, a Julie Fest, que foi a reclamação mais emblemática que a gente recebeu, não tinha um espaço separado, banheiros devidamente adaptados para essa finalidade, apesar de já ter essa previsão na licitação, não tinha essa área separada. Então, esse projeto de lei que nós estamos entrando é para que haja, de fato, o cumprimento, né, do artigo 6º da Constituição, que fala que todos têm direito ao lazer, inclusive as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência física. Parece que ele não foi colocado hoje na pauta, mas eu já quero antecipar e dizer que esse projeto é um projeto que trará para essas pessoas a inclusão, e é importante que todos possam participar, independente da sua condição de saúde, da sua condição física, que todos tenham, de fato, direito ao lazer. E para a gente finalizar, por fim, terceiro ponto aqui que eu quero abordar aqui nessa noite, eu coloquei aqui algumas observações, faço questão de registrá-las aqui. E, infelizmente, nós temos vivenciado aqui nessa casa um espetáculo de grosseria e desrespeito a cada sessão legislativa. Desrespeito contra essa tão estimada instituição. Desrespeito aos nossos pares, todos aqui foram eleitos democraticamente, todos estão aqui no mesmo nível hierárquico, não há aqui vereador mais importante do que o outro, todos somos representantes aqui da população. Desrespeito aos servidores que trabalhavam no governo anterior, que foram aqui chamados de integrantes de quadrilha. Desrespeito aos atuais servidores chamados de bandidos, sendo que o único crime, entre aspas, podemos dizer assim, que cometeram foram requerer algo legítimo, reajuste em seus salários e benefícios. Desrespeito aos ouvintes desta reunião, por serem obrigados a ouvir termos chulos, pejorativos, que não condizem com a ética, com a moral, com os bons costumes. Tudo isso em suposto nome do governo. Entretanto, nas reuniões em que eu participo com o executivo, não parece ser esse o posicionamento do governo. Muito pelo contrário. O executivo sempre procura maneiras de solucionar os problemas que estão acontecendo e também aqueles problemas que vão surgir. A minha ideia de atuação como parlamentar não é discurso de ódio, ofensivo, agressivo. A minha ideia é uma ideia propositiva, ou seja, o parlamentar apresentar propostas ao executivo a fim de melhorar a vida das pessoas, daqueles que dependem das decisões que nós tomamos aqui nessa casa. É preciso trazer soluções, apresentar propostas. Então, partindo dos meus princípios, a conduta, meus princípios de conduta, eu gostaria de solicitar aqui o desmembramento da minha bancada física, dos demais colegas, porque a partir de hoje, o líder do governo não me representa mais nessa casa e não falará mais por mim. As questões, os problemas, as demandas que surgirem, eu vou tratar diretamente com o executivo, pois não concordo com a maneira como o líder do governo trata as questões aqui dentro dessa casa. As questões, elas devem ser trazidas aqui para a discussão, elas devem ser trazidas aqui para o debate, mas não da forma como elas estão sendo tratadas. Então eu volto a frisar, eu não posso ser omisso ao que eu tenho presenciado, eu não posso ser omisso aos fatos que têm acontecido, e por isso eu solicito o desmembramento da minha bancada física, pois o líder do governo não falará mais em meu nome e não me representa. Tratarei pessoalmente com o executivo, caso assim seja também do interesse do mesmo. E acredito que é interesse, sim, do Executivo, porque o nosso ideal é o mesmo, é a gente colaborar com a política aqui de Itabirito. Faço isso em nome dos meus eleitores, de todos os servidores, cidadãos itabiritenses que, de uma forma ou de outra, se sentem ofendidos pelos discursos de ódio e de destempero. Acredito que, para conduzir um cargo de tamanha articulação e responsabilidade, é preciso ter inteligência emocional e, sobretudo, ética e respeito. É o meu posicionamento, é a minha decisão. Boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Edson. Com a palavra do vereador Átila.
Senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, vereadores, imprensa, uma boa noite. Desculpa, senhor presidente. Primeiro pedi permissão para falar de onde estou, né?
Bom dia.
Boa noite. Alguns dias estamos tendo em um dos pontos turísticos de nossa cidade, o Parque Ecológico, a restrição de uma área devido à ocorrência de carrapatos. Alguns usuários do parque, e eu também sou um deles, me procuraram. Por isso, solicito, junto à secretaria competente, uma ação do que pode ser feito para amenizar essa restrição. Se há alguma detetização sendo realizada, quais providências estão sendo tomadas? A preocupação é se espalhar pelo parque inteiro, aí vai ter isolamento do parque inteiro, entendeu? Essa é minha pergunta. Quero falar também, no dia 15 de agosto, será realizado a Marcha para Jesus, onde a concentração será às 14 horas, na Praça Jardim São Cristóvão, rumo à Praça da Estação, com a banda Preto no Branco. A gente convida todos, principalmente os nossos amigos vereadores, para participar. No mais, eu agradeço a oportunidade e uma boa noite.
Ô, vereador Adi, só
fica à vontade.
Que hora que vai ser a apresentação dessa banda Preto no Branco? O horário, você tem ou não?
Eu não tenho, eu sei o seguinte, o que acontece? A partir de 14 horas é um trio elétrico. Aí eu acredito que essa banda... Aí vai ter uma banda que chama Banda Colei, ela sai em cima do trio elétrico e vem da Praça São Cristóvão até a Praça da Estação. Isso deve gastar uma hora e pouco. Deve ser em torno de 16 horas para frente lá. Beleza?
Obrigado.
De nada, um prazer.
Ô Tila, aqui Rocha, deixa eu me dar um minutinho, por favor.
Claro, fica à vontade.
Senhor presidente, boa noite a todos. É rapidinho aqui.
Claro, fica à vontade.
Você falou dia 15, né? Dia 15 agora?
É.
Então, é um breve comentário aqui, né? Não se trata de questão religiosa, mas é justamente o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, o dia que normalmente costuma ter alguns movimentos. Por exemplo, bênção de veículo, carreata, tem que ter cuidado com a programação para não haver desencontros, né? Aí tem talvez, quem está na frente da organização, não sei quem é, pensar para não haver essa dificuldade. Tá, só isso, é só a não, título de...
Tranquilo, hoje eu conversei sobre isso com o secretário Biranei, aí ele procurou tal, toda essa logística, aí foi tudo muito bem assim. Acho que sai horários diferentes, lados diferentes da cidade. Acho que está tudo bem organizado, entendeu?
Tá, e só vou aproveitar aqui, desculpa a claro. Fala sua, porque na hora não foi possível falar com o doutor Edson, eu sou o tempo bem dizer todo dele ali, doutor Edson. Você é muito breve, muito objetivo e muito direto no que tem para dizer. A vez que me recorri aqui agradecer ao secretário de transporte, ao Bolão, foi porque ele fez um atendimento, não foi a minha pessoa, como usuário do serviço. Ele atendeu uma comunidade escolar que tinha aproximadamente 35 crianças em pé e devidamente registrado. Então, quando ele o fez aqui, ele não atendeu um pedido do vereador, atendeu um pedido da comunidade. Eu simplesmente fui o porta-voz e dizia o seguinte: se assim o for, né, não sei por quanto tempo mais, aqui não direcionarei mais elogios a ninguém no governo, porque a gente não tem o objetivo de gerar mal-estar e muito menos prejudicar o governo. Só isso. Obrigado.
No mais, agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Átila, da participação de Geraldo Rocha. A palavra a vereadora Rosa.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui cumprimentando com atraso a todos os pais pelo dia de ontem. É aquele ditado: quem tem muito bem, quem não tem reza, né, e pede para que Deus dê muita luz aos que estão lá em cima. E, em especial, a quase todos os vereadores dessa casa, que são pais. Então, fica aqui o meu cumprimento a todos os vereadores. Agora, eu gostaria de falar de um assunto que eu falei há um tempo atrás, e hoje eu passei, parei o carro e fiquei observando a respeito da caixa d'água do centro de especialidade. Há um tempo atrás, eu reclamei aqui de pombos, que fica muito, mas muito pombo em cima da caixa d'água ali do centro de especialidade. E muito perigoso, porque hoje tinha uma lá toda encuidinha, pitadinha. Eu acho que um vento que desse empurrava ela para dentro d'água. E aí, como é que fica aquele povo lá embaixo bebendo água daquela caixa d'água? Então, fica aqui o meu pedido de atenção à vigilância sanitária, que eu acho que é a função dela, está dando uma vistoria boa aí nessas caixas d'água, né? Chega a hora de dar uma olhada nisso, e ali é um lugar de acúmulo de pessoas. Quero pedir também... a respeito de exame atrasado. Hoje eu atendi no meu gabinete uma pessoa, não vou falar nome porque isso aí é até uma falta de ética minha falar o nome, mas essa pessoa está com um problema muito sério no intestino, ela precisa de uma colonoscopia. O problema é que essa colonoscopia dela não pode ser feita em ambiente normal, ela precisa de um CTI. Uma pessoa de 50 anos, uma mulher nova, e ela falou comigo: Rose, pelo amor de Deus, eu não sei mais a quem recorrer. Então, quero pedir aqui ao líder do governo, para ver se tem um jeito da gente estar conversando com alguém. É uma coisa muito séria. E a gente sabe que disso daí vai partir para coisa pior. Então, fica aqui o meu pedido para a gente estar vendo se pode resolver alguma coisa para essa pessoa. Eu até encaminhei que todas as vezes, eu acho que quando a gente tem que reclamar mesmo, e quando tem que elogiar, assim tem que ser feito. A Marinesa é uma pessoa excelente na área da saúde, na Secretaria de Saúde. Eu até passei esse problema para ela, mas eu sei que nem tudo depende dela. Mas fica aqui desde já. Às vezes a gente é mal recebido mesmo em outros lugares, que eu estou cansada de reclamar, mas aí a gente tem que abrir mão quando vai numa unidade básica de saúde, principalmente na central, que eu costumo reclamar aqui, e a gente encontra uma Lauane. Nossa, que espetáculo para atender. Então a gente tem que falar dos mal educados, sim, porque aí quem sabe uma reciclagem resolve. E a gente tem que cumprimentar os outros que realmente está assumindo um lugar que precisa de pessoas educadas e de coração bom, porque senão não funciona. Agora, eu queria falar do transporte escolar. Um assunto muito debatido. Eu confesso que eu liguei, e eu não gosto muito de rede social, confesso que eu não costumo muito falar em rede social, não. Mas eu tive que falar num grupo de mães que está lá e de transporte, porque alunos estavam sem o transporte escolar. Eu até busquei informação na prefeitura e me passaram que hoje estaria solucionado o problema. Porém, isso não aconteceu. Ficaram diversos alunos hoje sem transporte escolar, principalmente na zona rural. São Gonçalo do Bação ficou sem. Portões, pessoal dos portões também reclamou. Então, queria pedir aqui uma atenção especial. A gente sabe que existiu um contrato emergencial. Então, isso aí pode atender a zona rural. E eu acho que vai ter amparo legal nisso, né? O que não pode é a criança ficar fora da escola. E é isso que a gente vê diretamente, muito, o Ministério Público bate muito em cima disso, que lugar de criança na escola. Então, eles têm que ter transporte para ir. Porque como é que fica esses alunos que moram distante desse jeito, sem conseguir chegar na escola? Então fica aqui o meu apelo, falei com as mães que eu falaria isso hoje. Tem mães querendo vir para a Câmara, falei, a Câmara está lá à disposição, vocês podem ir a hora que quiser, mas eu acho que isso a gente consegue numa boa prosa, como se falava antigamente, né? Uma boa conversa, a gente consegue chegar as coisas no eixo. Agora, um assunto que eu quero falar, e vou falar diretamente meu, da vereadora Rose. Eu estou nessa casa há 4 mandatos, quando eu aqui cheguei, já existia cursos, congressos de vereador. Eu sempre fui, vou continuar indo, enquanto existir a lei nessa casa, eu vou continuar indo. O nome do curso se fala que é aperfeiçoamento de vereador. Eu não aprendi a ser vereador sozinha. Confesso que quando eu cheguei nessa casa, tive ajuda de muita gente, mas eu aprendi muito nesses cursos que eu fui. E quando fala assim, ah, mas está recebendo dinheiro indevido, que foi 200 milhões roubados, eu queria falar que tem pessoas que falam as coisas sem saber o que é que está falando. Nessa Câmara não teve desvio nenhum de dinheiro. Pelo contrário, a conversa que se ouviu foi desvio no Executivo. E isso é coisa que tem que ser investigado por polícia, como está sendo feito, por juiz e tudo mais. Agora, Câmara não. Câmara nunca teve desvio de dinheiro aqui, não. Pelo contrário, eu vejo até o contrário. Eu vejo vereadores que já foram presidentes dessa casa devolver verba para o Executivo. Então, o que eu queria falar é o seguinte. Eu participo dos cursos, tenho todos os diplomas que eu vou no curso, faço questão de quando não é digital, a minha assinatura está lá, vou continuar indo. Aí eu queria falar o seguinte. O Ministério Público tem diária para Congresso, a magistratura toda tem, juiz tem, deputado federal, estadual tem, governador tem, prefeitura tem, SAI tem, Câmara tem. Qual que é o problema de um vereador fazer o congresso dele, uma vez que existe a lei na casa? Então, o que eu queria falar é o seguinte, quando essa lei for extinta nessa casa, ninguém vai me ver fazer mais congresso algum. Mas, enquanto for de direito meu, vou sim. Não estou fazendo nada errado, e vou até além. Eu fui denunciada sozinha em viagem de vereador, que foi para Congresso. Eu fui sozinha e eu fui para o Ministério Público responder um processo que me acusaram. Eu fui para o Ministério Público, respondi sozinha, nem por isso eu coloquei nome de ninguém. Eu acho que nome das pessoas, gente, tem que ter respeito quando fala nome de alguém. Isso aí, se está certo, se está errado, a lei existe. Quando eu cheguei nessa casa em 2000, 2004, me parece... Todos os vereadores que por aqui passaram, faziam o congresso. Então, o que eu queria falar é o seguinte, vou sim, a minha documentação está toda nessa casa, se achar que está errado, pode pedir na secretaria, que o próprio nome fala, é documento público. Então, eu não falei na internet, porque o lugar de eu me posicionar é aqui. Fui no primeiro mandato, fui no segundo, fui no terceiro, estou indo no quarto. Não sei se eu estou findando o mandato, porque com certeza a gente almeja coisa maior. Não sei, isso aí cada cabeça a sua sentença. Quem não quer ir é um direito que tem de não querer ir. Ricardo Francisco, Ricardo Oliveira, que não vai, é direito que tem. Mas daí não se pode falar que vereador está indo roubar. Essa palavra está errada. Eu não estive envolvida jamais em roubo algum. Se sumiu, se desviou, se roubou, eu não posso falar nada de ninguém que desviou dinheiro, que roubou. Não sou polícia, não sou. Isso aí cabe a quem de direito tem. Com certeza vai ter um desfecho nisso daí, mas aí eu queria de novo avisar. O orçamento da Câmara é separado, é diferente do orçamento da Prefeitura. Portanto, não existe desvio de verba nenhum nessa casa. E quem está falando é uma vereadora de quase 16 anos nessa casa. Senhor presidente.
Pois.
Oi?
Só um minutinho, porque sim, você está dentro do assunto. Inclusive, não só nós temos a lei nessa casa, como nós temos um TAC com o Ministério,
Ministério Público,
com as devidas prestações de contas, um TAC foi assinado com o Ministério Público. Você falou muito bem, por exemplo, o Ricardo Francisco no último mandato não viajou, mas no mandato anterior ele viajou. Então é o seguinte, faz uso quem acha que deve fazer, né, de acordo com a sua consciência, com a sua demanda, com a sua necessidade, você pega e faz. Agora, não existe ato ilegal nisso, inclusive a iniciativa privada, cansei de dizer isso aqui, Você sai da Vale aqui, você vai para o Porto de Tubarão, você vai para Carajás, você vai para não sei aonde. Claro que você tem que ter. Quem que vai bancar as despesas? Quem que vai arcar com as despesas? O Toninho cansou de representar na Vale, viajando aí, recebia as diárias dele devidamente. Sempre teve. Então, quem não quiser fazer uso, que não faça. Agora, ir para a mídia e ficar falando que fulano usa e que eu não uso, que eu não uso, aí é pirotecnia, aí já não cabe mais, entendeu? Aí fica um ambiente ruim, fica um ambiente difícil, porque aqui é uma casa coletiva, né? A lei serve para todos, todos estão dentro do rigor da lei. Agora, quem não quiser fazer da prerrogativa de fazer uso, que não faça, mas não estabeleça juízo de valor de quem o faça, porque primeiro nós somos controlados pela lei e tem um TAC com o Ministério Público. Você mesmo já foi na justiça responder por isso, por inverdades, por calúnia, por difamação. Agora, isso na rede pública só causa mais mal-estar, causa mais transtorno, causa uma opinião pública sem conhecimento do assunto, sem discernimento da matéria, vira espetáculo. Ou alguém quer se promover pessoalmente, pode ser isso também.
Eu até acho que é de direito, né, todo mundo que vai para a rede social, dá opinião. É normal, rede social está aí para isso mesmo, gente. Quem quiser ir lá, publicar, falar, está certo. O portal da transparência está lá. Eu acho que não tem nada errado ali no portal da transparência. Agora, o nosso salário, eu acho que um secretário na prefeitura... O secretário na prefeitura, o salário dele é duas vezes maior do que o nosso aqui da Câmara. Por que não é falado nisso? Essa Câmara não tem aumento de salário de vereador desde o primeiro mandato que eu entrei aqui. Né? De um assunto a gente pula para o outro, verba é uma coisa, salário é outro, mas existe outras coisas aí que o vereador, todo mundo sabe disso. Nós temos uma verba indenizatória. Nós temos. Todo vereador nessa casa recebe a verba indenizatória. Então, é o mesmo projeto de resolução que existe. Então, o que eu queria falar é o seguinte: eu vou sim, no Congresso eu vou, eu fui nos mandatos todos que eu tive, estou indo, e o dia que não tiver mais a lei nessa casa, eu não irei. E quando se fala do TAC no Ministério Público, foi com a presidência do Max. O promotor chamou, fez o TAC, e eu acho que não foge uma vírgula do TAC que foi feito com o promotor. Portanto, fica aqui, de novo, eu só queria falar que o nosso orçamento é diferente do orçamento da prefeitura.
Rose, você me dá uma parte?
Dou, claro.
Boa noite, vereadora, boa noite, presidente, mesa diretor, demais vereadores, público que nos acompanha pessoalmente e através da transmissão via site da Câmara. Só pegando uma parte, Rose, queria abordar aí algumas coisas que você falou. Primeiro, referente à questão da verba, eu acho que cada um busca uma forma de trabalhar. Eu consegui aprender muito, graças a Deus. Eu acho que a gente já tem que buscar a competência, a gente tem que buscar conhecimento. Minha forma de trabalhar foi essa. Agora, eu gostaria que, para julgar o meu trabalho, que fosse um dia e ficasse na porta do meu gabinete, vendo o tanto de gente que eu ajudo, o tanto de gente que eu atendo e o tanto de demandas que a gente tem o dia inteiro. A minha verba que eu tiro hoje das viagens é para a gente bancar o curso e a gente faz da melhor forma possível. Agora, vai as pessoas perguntarem, de onde que eu tiro dinheiro para ajudar as pessoas com cadeira de roda, pagamento de água, pagamento de luz, porque apesar de não ser da obrigação do vereador, as pessoas não entendem. Na hora que uma pessoa está passando fome, ela não quer saber quem que é sua obrigação, não. Ela quer o apoio para ter o que comer dentro de casa. E aí sai do nosso salário, porque o vereador não tem verba para isso. E as pessoas acham que tem. Então, enfim, faça das suas palavras as minhas. Com relação à questão da resposta do bolão, Edson, fica aqui de exemplo para os demais secretários que muitas das vezes, por um motivo ou por outro, não respondem. E eu ressalto, o senhor Ubiranei não me deu a resposta ainda do requerimento da Julifest. Siga ele o exemplo do bolão, porque o requerimento do bolão eu mandei depois do requerimento do Ubiranei. Então fica aí um exemplo para que seja enviado essa casa, porque isso também é lei. E o prazo dele já venceu para isso. As emendas parlamentares, eu falei várias vezes, conseguimos aí quase mais de R$500 mil, e acho que é por aí a linha de pensamento. E finalizando aqui, gostaria só de citar, vereadora Rose, nós discutimos isso durante a semana, o absurdo que está com excesso de multa da Guarda Municipal em Itabirito. Não sou contra o trabalho da Guarda, acho que nós precisamos da Guarda Municipal, mas eu acho que está faltando mais orientação, está faltando mais bom senso, está faltando um entendimento maior de perceber que a Guarda é patrimonial, que ela está aqui para tentar proteger, trazer benefício para a população. E hoje em dia, uma grande parte do tempo, vou falar como cidadão principalmente, que é quando a gente está transitando pela rua, a Guarda Municipal parece que aquele bloco está colado na mão dela. É multando 24 horas e algumas multas, inclusive irregular, que não chegam a notificação não fica no para-brisa do veículo, as pessoas não têm nem como se defender. Vereador, muito obrigado, boa noite.
Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose, da participação do vereador Rocha e do vereador Léo. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente, o qual eu cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem, imprensa local, uma boa noite a todos. Quero só aproveitar a fala aí do Léo, com a parte do Léo, e eu fui procurado por algumas pessoas falando em questão da guarda, e o secretário Carlos Luque, bem como Oliveira, eles estão, Léo, trabalhando realmente nessa questão, principalmente buscando a educação de trânsito. Muito melhor do que multar, educar. É claro que depende também do cidadão cumprir o seu dever, mas eles têm trabalhado, têm planejado e buscado executar, e a tendência é ampliar cada vez mais a questão da educação no trânsito. Então, só trazendo já essa informação. Eu quero, senhor presidente, é até um pouco fora do contexto da reunião de hoje, mas porque a demanda de uma cidade não para, as demandas cada vez mais complexas, e nós temos que buscar realmente, com a responsabilidade de cada um, fazer a cidade avançar cada vez mais. Então, trago um destaque aqui da segunda conferência da juventude. Essa conferência aconteceu neste final de semana. Eu vi ali o Rocha, né? O vereador Rocha participou. Tive a informação também que parece que o vereador Ricardo esteve presente. E foi um momento que eu fiquei extremamente esperançoso. Talvez a palavra que mais possa resumir o que aconteceu lá é esperança, porque realmente teve uma quantidade muito significativa de jovens debatendo políticas públicas. Isso é muito bacana. A conferência, eu procuro sempre participar, é um momento de construir políticas públicas com a comunidade, mas para mim é sobretudo um momento de aprendizado. E ali nós tivemos jovens de 16, 17, 18 anos participando ativamente, dando a sua opinião, e eu caí no grupo de debate sobre emprego. E fiquei assim até muito admirado com os questionamentos, com a condução ali do debate, e tive a oportunidade de apresentar algumas propostas e ideias. E que eu quero aqui é compartilhar com os colegas. O primeiro, nós chegamos à conclusão de buscar estudar, reativar o programa Bolsa Trabalho, que é uma lei. O programa Bolsa Trabalho, ele virou lei na época que eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, com o prefeito Juninho. Ele ajuda muito o jovem na busca do primeiro emprego. Então lá nós chegamos nessa conclusão, junto com os jovens, de fazer um estudo. Nós sabemos o momento de dificuldade orçamentária, não é Itabirito, é o Brasil inteiro, mas de estudar, voltar com o Bolsa Trabalho. Para quem não lembra, a maioria não deve lembrar, o programa, ele permite que o jovem fique na empresa, trabalhando dentro da empresa, de forma como estagiário, um período de 4 meses, bancado por essa bolsa da prefeitura, e após esse quatro meses, ele é efetivado pela empresa, ou seja, ele é qualificado dentro da empresa. É um programa inédito, inclusive no Brasil, que nós operacionalizamos no período de 2005 e 2008 e funcionou muito bem. Quero até fazer uma menção aqui, o doutor Edésio, que na época era o jurídico da prefeitura e que foi peça fundamental para viabilizar o programa. E tenho até um caso de destaque, eu parece que é um programa inédito, doutor Edésio, no Brasil. Então chegamos a essa conclusão. A outra ideia que eu achei muito interessante, que foi de um jovem que chama João, esqueci o sobrenome, ele pedindo para que aconteça encontros das grandes empresas com os potenciais jovens em busca do primeiro emprego. Também foi viabilizada essa proposta. Seriam bons negócios da juventude buscando trabalho, né? Bons negócios do trabalhador. Uma outra ideia é o empreendedorismo, implantar a cadeia de empreendedorismo nas escolas. Achei também, assim, já é uma proposta que eu venho trabalhando, e o empreendedorismo nas escolas trabalha muito a questão comportamental do jovem, dando mais oportunidade para ele ocupar uma vaga de emprego. Interessante, Geraldo, que naquelas visitas que nós fizemos em várias empresas do município, Vossa Excelência me acompanha em várias, como por último a Herculano, pedindo para priorizar a mão de obra de Itabirito e os fornecedores, nós percebemos que a grande reclamação ali dos empresários não é na parte técnica do trabalhador de Itabirito, não. É na parte comportamental. Às vezes não tem a responsabilidade do compromisso do horário, da rotina. Então, o problema é mais comportamental que nós temos percebido. E o empreendedorismo nas escolas vem trabalhando desde muito pequeno, o adolescente, a criança, em melhorar essa questão do comportamental, que empreendedorismo não é só para abrir negócio, mas também para ter uma atitude diferente no mundo e no mercado de trabalho. Então, foi viabilizada essa ideia. Uma outra ideia muito bacana, dentro dessa conferência, no foco emprego, é que todas as empresas que forem atraídas pelo município, que elas possam reservar um percentual mínimo para o jovem trabalhador, jovem do primeiro emprego, jovem que busca o mercado de trabalho. E lá eu tive a oportunidade de falar que numa economia normal, quem mais sofre para conseguir emprego é o jovem, pela questão da experiência. Todo empresário pede, né? Você já tem experiência na área, então o jovem já sofre naturalmente com a entrada no mercado de trabalho. Ainda mais num período de crise que nós estamos vivenciando, sem precedentes, aí que fica muito mais difícil para o jovem do primeiro emprego entrar no mercado de trabalho. Lembrando que nós estamos com quase 400 milhões de desempregados no Brasil. É um número assustador. Quase 40 milhões de pessoas que estão fora também de uma atividade, ou estão na informalidade, ou não buscam mais a questão do emprego. Então, o jovem é muito mais atingido. Portanto, de várias outras propostas, essas foram encaminhadas, e eu saí realmente muito entusiasmado, num momento onde quase todo mundo generaliza a política. Eu vi a fala da vereadora Rosa, até cumprimentá-la, porque há uma generalização com o político, né? E querendo ou não, nós sempre vamos ser governados por alguém. E eu fiquei muito feliz de ver ali a turma jovem participando e mostrando que para mudar, para contribuir, tem que participar, que seja numa conferência, que seja candidatando. Isso nos dá realmente uma esperança muito bacana aí no futuro de Itabirito. Então, parabéns a todos que participaram. Quero parabenizar o Leandro, né, que é o coordenador do departamento da coordenadoria da juventude aqui, que foi implantada na época do Juninho e reativada agora com o Alex. E através do Leandro Dias de Oliveira, eu quero parabenizar todos aqueles que contribuíram para a elaboração aí da segunda conferência da juventude. Foi um passo importante, e a gente espera que tenhamos outras conferências e a efetivação dessas propostas como política pública. Da minha parte, terá todo o meu apoio, não tem dúvida, dos demais pares. Quero agora, senhor presidente, para finalizar, comentar rapidamente três indicações que eu gostaria que os vereadores prestassem atenção, quais são interessantes, que eu fiz nessa noite. A primeira é sobre o FUNDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Itabirito. Estou sugerindo ao Antônio, que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, pela liberdade que eu tenho com ele, de estudar, mudar a forma, vamos dizer assim, de disponibilizar o FUNDE. Como é que acontece hoje? Qualquer empresário vai até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e solicita o FUNDE. Eu estou sugerindo que possa fazer via edital, como acontece, por exemplo, na Lei de Incentivo à Cultura. Você solta um edital, fica mais amplo, fica mais transparente, e o empresário que quiser, ele vai cadastrar de acordo com o seu segmento, de acordo com as exigências do edital, e vai poder participar de uma forma muito mais democrática, muito mais transparente. Então, essa é uma indicação que eu fiz à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A outra indicação, o Rocha deve lembrar aí, que parece que o Rocha participava dessa comissão, eu não sei se o vereador Arnaldo também participou, se não participou, ajudou demais na época, Rodrigo, eu lembro do Davi, é tentar reativar a comissão do transporte escolar intermunicipal. Nós tínhamos aquela, foi criada aquela comissão com o legislativo, executivo e com os estudantes e pais dos estudantes. Inclusive, nós debatemos lá no fórum, numa audiência. A comissão, ela acaba ajudando muito nas soluções que, porventura, vierem a acontecer no transporte intermunicipal e ajuda muito a aprimorar esse serviço ao cidadão itabiritense, sobretudo aos jovens estudantes, aos estudantes que é mais do que merecedores. Então, faço essa indicação para buscar reativar, sempre através do diálogo com a comunidade, eu acho que viabiliza muitas soluções e o aprimoramento do serviço. E, por fim, a última indicação que faço, e, por favor, né, não me interpretem que eu não gosto de ser taxado, tá representando aí os funcionários públicos, não, acho que todos nós somos representantes de funcionários públicos, até porque se tivesse que representar, tem vereadores aqui que são, inclusive, servidores públicos. Mas eu fui procurado pelos funcionários do Centro de Reabilitação, como sempre sou procurado por outros funcionários, pedindo também para fazer um estudo e uma equiparação salarial sobre os fisioterapeutas, sobre as fonoaudiólogas, sobre as terapeutas, porque elas entendem que está tendo uma discrepância das suas atividades com alguns outros funcionários contratados. Então, entrei com essa indicação, já comentei na Secretaria de Saúde e vamos fazer esse estudo da mesma forma que já foram feitos outros projetos anteriores. Se realmente ficar constatado, tem o nosso apoio, principalmente o apoio do nosso prefeito Alex, que busca fazer essas correções que são naturais numa empresa, que é a prefeitura, que é a maior empregadora do município, com mais de 3 mil funcionários. Então, também entrei com essa com essa indicação. Por fim, senhor presidente, eu quero fazer dois comentários nesse minuto final. Primeiro, é a questão do bolão, registrar os nossos agradecimentos. O bolão realmente, com a sua forma de ser, com os defeitos e qualidades que todos nós temos, sempre prestou um serviço muito importante para o município como servidor público, sempre com a diretriz de servir e melhorar a nossa cidade. Então fica aqui o meu registro de agradecimento. E também aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais, que foi comemorado agora no domingo, e especialmente os pais itabiritenses. Muito obrigado, senhor presidente, por essa noite, somente essas palavras.
Agradeço, vereador Max, com a palavra do Ricardo.
Boa noite, funcionários, público presente, a todos que estão ao alcance da nossa voz, em suas casas, meu boa noite a todos. Pessoal, inicia sua fala também, questão do transporte escolar, né, onde a gente veio de várias cobranças e ficou de se acertar para hoje a questão do transporte rural, o que não houve em sua totalidade. Esperamos que amanhã, a partir da informação que tivemos da Secretaria de Educação e da Secretaria de Transporte, que tudo estará normalizado, que tudo funcionará muito bem. Então, esperamos que sim, estaremos acompanhando e nos deixando à disposição para essas cobranças também, ok? Questão do SAAI, um outro ponto, a gente está com uma obra na Augusto Bretas, já tem um tempo e a gente não viu nenhuma placa, né, de identificação com custo, por ser obra pública. Temos a lei que coloca a necessidade dessa placa. Então, esperamos aí e pedimos através de requerimento o custo da obra e que seja colocada essa placa o mais breve possível. Questão dos farmacêuticos. A gente pede também a equiparação salarial, é uma necessidade. Anteriormente, o projeto 30 e 31 contemplou várias classes e ficaram algumas de fora, onde a gente continua nessas cobranças, fazendo essas solicitações via documento oficial, via Câmara. Falando ainda do servidor, continuo batendo na tecla, o menor cartão alimentação de toda a região, e não obtivemos respostas sobre este fato. Sugerimos através de indicação um cartão alimentação num custo de R$500, para que dê condição aos servidores, já que foram findados de vários benefícios que o tinham anteriormente. Estive agora, à noite antes dessa reunião, os pais me contactaram e eu fui ver a condição da quadra do bairro Praia, né? A gente vê lá, agora à tarde, tinham-se 20 meninos e meninas fazendo uso da quadra. E a condição do banheiro é deplorável, não há condição de uso. As portas se abrem com qualquer chave. As solicitações já foram feitas à secretaria competente, que é a Secretaria de Esporte. Então, esperamos que seja resolvido esse problema. E um problema maior, não há vigia no local. Então, esperamos que seja resolvido da forma mais ágil possível, que é uma necessidade de toda a comunidade, principalmente da vila e do bairro Praia ali, que estão próximos e utilizando esse ponto esportivo, né? Tirando esse, outros também que vêm com várias dificuldades, ginásio poliesportivo, a quadra da vila, sem condição de praticar qualquer esporte. Então a gente vem cobrando aí. Por fim, pessoal, até hoje eu não tinha me posicionado quanto à questão de diárias nessa casa. mas por indução de vários fatos, né, a gente vê na cidade que temos várias imprensas escritas, né, temos imprensa, rede social, e eu deixo o respeito a todos aí, e está sempre veiculando matérias. Eu uso muito a rede social mesmo, né? Nunca para denegrir ninguém, sempre para fazer as cobranças em prol da população. Então eu queria deixar aqui um pequeno lembrete, é um fato que eu acho que é individual, mas a indução é complicada. Eu vejo assim muitas dificuldades nas colocações, né? E fica parecendo que está errado, que está certo. Eu até gostei do posicionamento da vereadora Rose, ela colocou: usa, não usa, cada um responsabiliza pelos seus atos, pelas suas leis, pelas resoluções, mas eu resolvi me posicionar por isso. Eu acho que, no mínimo, é justo esse posicionamento. Até hoje, eu não havia me posicionado sobre as diárias de viagem, por acreditar que isso é pessoal de cada vereador, que detém seu mandato conquistado através do voto popular. Por isso é uma coisa individual que cabe a cada um decidir. Mas ouvir alguns discursos nessa tribuna que atingem diretamente a legitimidade do meu mandato e da minha atuação, acredito que seria uma covardia da minha parte eu não me posicionar, sendo que eu jamais, em uma rede social, jamais dentro dessa casa, comentei alguma coisa sobre diária. A única diária que eu questionei foi a diária internacional do SAI, que fui contra, sou contra e vou ser contra sempre. Certo? Então, essa foi o momento que eu comentei de diária. Bem, hoje considero o uso legal. E não foi só eu que não usei. O vereador Zé Maria também não usou. Né? Outros não usaram. Mas por isso, que indução é essa? Eu não acho justo uma diária de R$1.000 mesmo, não. Eu não sou obrigado a concordar e fazer o uso dessa diária, não. Quem é a favor, que use, que preste conta, que faça o que quiser, que esteja dentro da resolução, que esteja dentro da lei, que esteja dentro de onde for. Agora, induções, pela segunda vez, não. Eu fui eleito aqui com 459 votos, com o meu 460. Eu respeito a todos dentro dessa casa. Eu nunca cheguei aqui jogando pedra e falando que fulano fez isso ou que fez aquilo. Eu procuro fazer o meu mandato com respeito às pessoas. Agora, induzir isso, aquilo, que promoção? Que promoção? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu tenho 1 ano e 8 meses de mandato. Estou aqui fazendo apenas o meu trabalho. Né? Eu acho justo eu passar numa quadra e ver uma condição daquela e trazer para dentro dessa casa, para a gente discutir, se tem condição uma menina usar um banheiro daquele, na condição que está ali no bairro Praia, sendo que tem pessoas ali competentes e honestas. Agora, ser questionado, criticado, não, cada um. Eu não acho justo um motorista que vai a Belo Horizonte resolver um problema de saúde de alguém da população de Itabirito, receber um ticket de R$15, que nem sempre ele é aceito em todo lugar em Belo Horizonte, que às vezes ele tem que se deslocar para o Jardim Canadá para conseguir almoçar, e isso não é justo. Agora, se faz uso, se existisse uma condição que se use, que se faça uma renovação, e que se avalie o contexto geral da população de hoje, e se não for uma diária de R$1.000, não questiono, não. Agora, eu nunca tinha falado de diária. Agora, eu não sou obrigado também a ficar aguentando aqui, não. Se eu não uso, e eu procuro fazer o meu mandato, eu procuro fazer nessa linha. Se eu estou certo ou estou errado, que o povo me julgue. Agora, indução e desrespeito, eu acho que passou um pouquinho do limite. Não iria falar desse assunto, não questiono, não comento isso em rede social, nunca comentei, certo? Agora, eu também ficar sendo jogado como o pior do mundo por não usar uma diária de R$1.000, eu não posso também, não. Aí já é injusto a situação. né? Com tanto problema que nós temos um problema de uma investigação de 201 milhões de reais, que a gente não vê falar mais dessa casa. Isso tem que ser falado, sim. Uma quadra igual do bairro Praia ali, ela tem que estar em condição extrema, tem que estar perfeita. O ginásio poliesportivo Pedro Cardoso tem que estar perfeito. A Avenida José Farid Ramos tem que estar perfeita. O transporte escolar não pode ter defeito. Tem que ter ônibus com 5 anos de uso rodando nessa cidade. Tem que dar condição para as pessoas irem e virem. Com respeito às pessoas. Uma cidade que arrecada quase 1 milhão de reais por dia, ou até, não pode estar nessa condição. Esses são os meus questionamentos. Agora, eu espero, no mínimo, respeito. Porque aí, vou continuar respeitando a todos. Agora, a gente respeita da forma que é respeitado. E o meu trabalho eu deixo aqui para a população de Itaberito, que continuará, que eu continuarei cobrando. Se eu for chamado no bairro tal, eu estarei. Se eu for chamado em outro bairro, eu estarei. Eu procurarei fazer o melhor possível. Claro que eu tenho as minhas limitações e são grandes demais. São muito grandes, sabe? Igual todos aqui. Mas eu vou procurar fazer o melhor e atender a população. Até 31 de dezembro de 2020, com muita fé em Deus, eu estarei aqui usando essa tribuna com muita fé e pedindo a Deus que me dê sabedoria para me atender os anseios da comunidade. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço, mais vereador. Agora com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Vereador Geraldo, demais vereadores, vereadora, público presente, imprensa escrita, falada, que nos ouvem pelo link da Câmara e também aos que nos acompanham via transmissão ao vivo através do meu Facebook. Vou dar início às minhas palavras dizendo o seguinte. Eu nasci em 1985, no dia 11 de maio de 1985. Tenho 33 anos de idade. Sou filho de um lubrificador de máquinas pesadas, saudoso Maizena, para que muitos aqui conhecia. Sou filho de Célia Galo da Silva, uma humilde e simples costureira. Aos 8 anos de idade, eu já trabalhava. Tem ali no bairro Capanema, que eu fui nascido e criado, até o vereador Ricardo também foi criado junto com a gente lá no bairro Capanema, e eu vendia picolé para o Oswaldo, grande amigo Oswaldo, que mora ali na padaria, pela próxima padaria Panduíche. Aos 12 anos de idade, eu fui engraxate lá na Delphi, carregava minha maletinha e fazia meu serviço que eu tinha que fazer. Aos 16 anos de idade, eu fui auxiliar de serviços gerais na fábrica de óculos, meu primeiro emprego fechado. Trabalhei na fábrica de óculos, igual eu falei. Trabalhei de entregador de flor, trabalhei de comprador, fui office boy na CDL, estabelecido por 2 anos. E me aventurei com muito orgulho em ser dono de boteco por 5 anos. Isso me deu uma bagagem, uma experiência muito boa. E também, as coisas foram mudando. Me candidatei a vereador com 19 anos pela primeira vez, em 2004. Não me candidatei em 2008 e em 2005 fui convidado para trabalhar na prefeitura na gestão do Valtir Silva Salvador de Oliveira, que é o Juninho. Depois fui administrar juntamente com o meu grande amigo Zé Maria, a qual tenho uma gratidão, já cansei de falar para você aqui, o restaurante dele. Em 2013 eu voltei para a prefeitura e trabalhei até 2016. Me formei em Tec Segurança do Trabalho, e me formei em Direito. E trabalhei de 2003 a 2016 na gestão do Alex, e hoje estou vereador. Estar vereador hoje incomoda bastante algumas pessoas. Ser vice-presidente dessa casa hoje, a qual fui convidado pelo nobre presidente Rodrigo, me orgulha muito e incomoda alguns pares. Ser líder do prefeito hoje, a qual eu não fui lá bater na porta dele para pedir, eu fui intitulado por ele líder do governo, também incomoda algumas pessoas. E eu gostaria de dizer que eu entendo perfeitamente o pronunciamento do vereador Edson, porque até mesmo se trata de um assunto familiar. Era o que eu tinha de dizer sobre o assunto que foi falado aqui. Dando sequência ao nosso discurso, ao nosso pronunciamento, eu gostaria de dizer para a vereadora Rose, quando ela questionou que na semana passada, eu falei que eu ia trazer com relação à insulina e às fitas de insulina. Eu não sei se fala é fita de insulina mesmo, mas eu procurei saber o seguinte. A seringa e a lanceta, ela é fornecida pela prefeitura, custeada pela prefeitura. A fita e a máquina, ela é fornecida pelo governo do estado. E a insulina é pelo governo federal. E, infelizmente, nós sabemos que nós estamos falando de um governo do estado quebrado, e nós estamos falando de um governo federal mais quebrado e sucateado ainda. E nós não estamos recebendo esse material do governo. Então nós estamos, o município de Itabirito, nós estamos, e aí nós estamos custeando isso dos cofres públicos da prefeitura. E a devida falta. E aí nós planejamos que isso viria do governo do estado, que tem as datas, e até agora não chegou, mas a prefeitura já está providenciando, porque teve sim uma pequena falta, mas já está sendo resolvido. E também, com relação à informação que eu estava devendo para o vereador Léo, eu até me pronunciei errado aqui, vereador, quando eu falei que tinha uma denúncia no Ministério Público, mas eu acabei confundindo alguma coisa. E como estava tendo uma superlotação de estagiários dentro da prefeitura, porque a demanda está muito grande, o prefeito suspendeu por um tempo algumas contratações de estagiários, e nós estamos esperando agora sair uma turma para relocar outra que está precisando de estágio agora. Então foi uma suspensão temporária do prefeito por inchaço na máquina pública pela questão do negócio. E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição, porque ele foi incumbido ser líder do prefeito nessa casa, e o mínimo que eu posso trazer é informação para vocês. Vou correr atrás, Rose. Vou deixar à disposição a respeito da colonoscopia da senhora que você tinha falado. Acho também até antiético falar nome aqui, mas se você quiser me procurar depois, eu batalho junto com você nisso aí. Mudando o assunto, quando eu falei aqui na semana passada com relação à lei dos ambulantes, que está sofrendo uma pequena mudança, uma alteração, e vai precisar da gente, hoje eu tive uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Antônio Avelar, e fui passar alguns pontos com ele que precisava ser alterado nessa lei dos ambulantes. O que que acontece? Nós estamos passando por vários períodos e as coisas vão mudando. Não se é mais como 2003, 2001, 2002, que é onde até o meu próprio pai, meu saudoso pai, tinha um carrinho de cachorro-quente, não sei se o vereador Marques lembra, acho que o vereador Arnaldo lembra, o próprio Rocha, o Ricardo também lembra. Então aquilo era como uma fonte de complementar a renda familiar. O papai era aposentado e complementava a renda dele. Então aquela lei vigente naquele momento era uma. Hoje as coisas mudaram. Estão surgindo agora os food trucks. Então o que acontece? Hoje já não é mais uma maneira das pessoas ter isso como um extra. Hoje virou fonte de renda de várias famílias. E nós temos que mudar, readequar a legislação para que atenda a demanda deles. Por Por exemplo, um food truck na Praça São Sebastião, se ele respeita o limite da calçada, ele pode sim colocar uma cadeirinha com uma mesa para os familiares sentar, para as pessoas sentarem. Então está na hora de estudar sim, está na hora de mudar. Inclusive, até falei para o próprio secretário que pegasse aquele espaço da praça, que antigamente usava aquilo ali como... Tinha um domingo na praça, que existiam uns eventos, que aglomerava a nossa juventude ali dentro, né? Então, assim, eu não lembro muito, mas eu trabalhava lá também, que a gente, uma época, a gente assumiu o carrinho de cachorro-quente do meu pai e fomos lá trabalhar. Então, o que acontece? De repente, se pega ali, se cria um domingo, um sábado, alguma coisa parecida, e aglomera esses food trucks lá dentro, legalizados, respeitando a legislação. É uma maneira de fonte de renda para os empresários do ramo, é uma maneira de fonte de renda para o comércio local, é um atrativo para os nossos jovens, e acaba com algumas aglomerações que tem na praça, que, com todo respeito, ali virou-se um ponto de andarinos, de mendigo, né? Que é a palavra que todo mundo conhece, e a minha característica é falar o mais próximo que a população entende, então é assim que nós vamos continuar falando, e vai amenizar o problema, vai erradicar o problema na praça da Praça São Sebastião, e dividir no público que tem que fazer. Então era essa a minha ideia, as alterações vão ser feitas, eu vou trazer e apresentar para os demais vereadores, e eu preciso do apoio seus, porque vocês estão ajudando não ao Renê, não ao vereador Renê, e sim uma classe que precisa de ter a lei adequada para que continue buscando sustento para suas famílias. Sou presidente, por hoje é só, muito obrigado a todos, boa noite e fique com Deus. E continue contando comigo, que eu estou aí é para incomodar mesmo.
Agradeço para o vereador Renê, com a palavra o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu próprio local.
Você.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, imprensa, internautas, né, que nos escutam através do site da Câmara. Cumprimentar aqui também o diretor Tiril, que se faz presente nessa casa hoje aí, caboclo, que está à frente aí das nossas estradas rurais, aí, lutando e labutando. Eu quero dar início aqui, primeiramente, cumprimentando todos os pais, né, principalmente que se fazem presente nesta casa, e a todos os pais de Itabirito, a todos os pais do nosso querido Brasil, que a gente está nesse trabalho aí, quem é pai sabe como é. Bom ser pai, mas também a gente sabe também das dificuldades de ser pai, porque a cada dia que a gente passa, a gente vai vendo as mudanças, porque quando nós éramos crianças, pequenos, muitas das vezes éramos educados de uma forma, e hoje a gente vê as redes sociais, a gente vê do jeito que o mundo mudou. Antigamente, você fazia alguma coisa errada, você tomava um puxão de orelha e ai, 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 uma chicotada nas pernas e nada, vai fazer isso hoje. Então, assim, os tempos mudam e a gente tem que ir caminhando. Então, aos pais de hoje, a gente vem aqui, né, como pai, desejar a todos muita felicidade pelo dia, porque o dia dos pais é todo dia. Hoje, basicamente, a gente vê, muitas das vezes, essas datas como datas comerciais, né, que muitas das vezes é usado para esta forma. Digo um exemplo, dia de Nossa Senhora Aparecida. Esquece Nossa Senhora Aparecida, lembra do dia das crianças e assim vem. Então, se o dia dos pais, muitas das vezes, o filho briga às vezes com o pai o tempo todo, a hora que chega no dia dos pais, vai lá e leva um presente. Então, assim, acho que isso tem que ser revisto e a gente tem que voltar um pouco a antigamente, onde que era totalmente diferente. Mas desse jeito que a gente está aqui hoje, vamos levar para frente e vamos à vida desse jeito. Quero aqui também entrar no assunto, como semana passada foi um assunto que foi muito debatido aqui por todos os vereadores e hoje também foi colocado em pauta, né, por alguns vereadores a respeito do transporte escolar. Lá no Córrego do Bação, hoje de manhã, eu vi o ônibus rodando, então assim, vi o ônibus passando, e aí recebi algumas críticas, né, algumas demandas, onde que as pessoas falaram que alguns alunos ficaram para trás, como realmente ficou. Então, como teve essa mudança, né, aí, onde que o bolão hoje como não mais secretário de transporte, eu procurei o Alex para poder estar conversando com ele a respeito desse transporte escolar. O que estava acontecendo, passei para ele, ele prontamente ele passou para a Letícia, aonde que ele me disse o seguinte, que realmente hoje teve alguns desencontros, né, nesses horários, porque a empresa que está fazendo o transporte escolar rural é uma empresa nova, é uma empresa que muitas das vezes não sabe de toda a linha, como tem que fazer, aonde tem que pegar, então teve esses desencontros. Mas eu tenho certeza que amanhã, como ele disse, que ia pedir o empenho para que o transporte escolar rural, e também amanhã acho que já volta a funcionar o urbano, né, como foi divulgado pela prefeitura, e a gente espera que tão logo vai estar dentro da normalidade. Então isso prova o compromisso do prefeito, né, em resolver esse problema que foi findado devido, todos nós somos sabedores, mas que as coisas vão caminhar. Então as pessoas que me procuraram, eu retornei, e a gente aguarda aí que tão logo aí seja resolvido, como já está resolvido, então sim, essas adequações. Quero aqui também colocar um outro ponto. A gente semana passada, lá no Corpo do Bação, nós vimos lá o ônibus da Serra Verde fazendo algumas medições para poder fazer alguns horários executivo da parte da Vale. Então, devido aos Corpo do Bação ter muitos moradores que trabalham na Vale, então isso foi uma informação que poderia estar tendo ônibus para poder atender essa demanda. Então eu vou entrar em contato com o Amantino, solicitando ele também que, aproveitando essas medições, que possa estar colocando, né, igual foi no dia que eu dei a sugestão aqui, que seja em caráter experimental, né, que seja feito aí um horário circular, ou de repente alguns horários para poder estar atendendo o Corpo do Bação, para a gente poder avaliar isso daí. Então, assim, a gente vem fazendo essas demandas, essas cobranças, e a gente vai caminhando. E aproveitando o Tirio aqui, que a gente sabe o trabalho que ele vem, antes que a chuva aconteça, e dá aquela, acabar de dar aquele pente fino lá na Grota da Mina, onde a gente já pediu e já foi, né, de grande fundamental importância, aquelas caixas secas que você fez lá, retirando aquela água, aquela água pluvial que passava, descendo, lavando as enxurradas. Então, com essa chuva que deu, graças a Deus apagou aquele poeirão que estava lá, né, porque também as demandas de estrada rural são tantos quilômetros aí que a gente sabe, e mas que resolveu, porque se não fosse aquilo, poderia ter colocado uma erosão na estrada ali, e a gente viu que o trabalho que foi feito lá por você e a sua equipe, né, está de parabéns. Agora falta realmente lá colocar o material, devido você estava para outra região. Então a gente vê isso aí, e até fica feliz, é bom estar aqui que a gente cobra. Mas obrigado pelo apoio de sempre. Tá? E a respeito também, que eu só queria comentar aqui, né, a respeito do que foi a exoneração, né, o pedido de exoneração do Bolão, o secretário que lá esteve à frente, igual ele pouco dizia, eu era pouco de ir lá na secretaria dele, mas quero aqui deixar o meu agradecimento, apesar, né, da saída dele, mas que todas as vezes que eu procurei o Bolão, prontamente ele me procurava dar um retorno, né, me retornava, se dava para poder resolver, para atender, ali ele colocava, se não dava, a gente cabia entender também. Então a gente sabe que essa saída, igual o doutor Edson leu aqui uma carta dele, muito sabiamente a gente vê essa postura, e o que eu desejo para ele é, né, felicidade, e a gente está por aí, né, e quando ele aqui esteve, o que eu tenho de tudo que eu precisei dele lá juntamente à secretaria, é aqui externar e deixar o meu agradecimento na contribuição do trabalho dele. E a gente sabe, muitas das vezes, ele preferiu dessa forma, está saindo, pedindo exoneração, mas a gente torce para o caminho dele, que seja um caminho de muita luz, de muita paz, e deixo aqui esse meu agradecimento. Sr. Presidente, por hoje é só.
Geraldo,
muito obrigado.
Geraldo, presidão, permite uma parte rapidinho, só para cumprimentar também o Tirio, que está aqui presente, e destacar a importância que Vossa Excelência lembrou, que o Tirio tem ficado à frente, junto com grande parte da sociedade civil organizada, inclusive o senhor Dilon, que parece estar sendo homenageado justamente, de uma forma justa, pelo nosso presidente Rodrigo, pelo trabalho das barraginhas ou caixas secas, que são vitais para a recarga do lençol freático e que vai refletir diretamente no Rio Itabirito, inclusive contribuindo com a turbidez, melhorando a turbidez do Rio Itabirito. Nós sabemos que grande parte dessa turbidez vem das vossorocas, vem das erosões. Então, parabéns aí ao Tirio com sua equipe e ao senhor Dilon, que é um trabalho que muitas vezes não é visível, não é tão destacado, mas é fundamental, principalmente pela questão do Rio Itabirito, da despoluição da turbidez do Rio Itabirito, que é o nosso sonho, ainda mais agora com a estação de tratamento de esgoto, chegando a quase 90% de esgoto tratado, com esse trabalho brilhante também do Wagner, equipe do SAI, com o projeto Córrego Limpo. É um sonho voltar a ter peixamento nesse Rio Itabirito, um sonho poder até navegar, né, no Rio Itabirito, explorando inclusive com forma turística. Então, parabéns ao Tirio e toda a sua equipe aí, importante lembrança de Vossa Excelência, um trabalho de tanta significância que às vezes não é tão visto, tão ressaltado. Muito obrigado pela parte.
Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo, da parte do vereador Max, com a palavra do vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de falar também sobre o transporte escolar e dizer que essa semana vai ser uma semana de alguns desencontros. Vocês imaginam que nós tínhamos a antiga prestadora de serviço. Demorou, nós acompanhamos isso aqui, demorou dias para encaixar mesmo, para as pessoas conhecerem toda a logística. Vocês imaginam, de certa forma, começou hoje, né? Já começou uma parte, e os portões não foi feito hoje, porque os portões é considerado urbano, não rural, e amanhã já fica, também já começa o rural. Alguns contratempos vão acontecer, mas a gente espera que resolva da melhor maneira possível. É isso que a gente contribui para que aconteça, a gente acompanha, dá as sugestões, critica quando precisa criticar, mas dentro de uma consciência de como as coisas acontecem. Engraçado que a gente vai ficando, o vereador, já estou no meu quinto mandato, hoje, na rede social, um fake. E para mim, fake, é o pior ser humano da face da terra, se é que pode ser chamado de ser humano, é o pior bandido que ele esconde. O fake consegue ser mais falso do que a pessoa que o cria. Colocou lá, por exemplo, que não sabe porque que eu estou sendo eleito já com alguns mandatos e não faço nada de útil. Essa é uma opinião de um fake, que para mim é tão bandido quanto quem mata, quem faz qualquer outra coisa. A pessoa não ter a coragem de usar o seu próprio nome para externar um sentimento, se é que tem sentimento, que tem uma turma que anda escrevendo aí que não tem nada, não tem nada, não tem coração, tem uma pedra, acha que só ele tem família, que ninguém tem, que não passa por isso. Então tem uma turma aí que é muito complicada. E a lei do retorno, ela aparece, ninguém fica por cima o tempo todo, ninguém é dono da verdade, nós temos posicionamentos, mas os nossos posicionamentos também não expressam 100% a verdade. Pode ser a nossa verdade um posicionamento que não reflete necessariamente uma verdade de consenso, por exemplo. Então, quando é colocado desta forma na internet, eu sinceramente não preocupo. Eu não preocupo porque a minha conduta enquanto vereador é a mesma desde quando eu entrei nesta casa. Se tem dúvidas, é só acompanhar, pergunta as pessoas que foram vereador comigo. Aqui fiz amigos e bons amigos, inclusive de oposição. Nós tínhamos um vereador tão combatido aqui, Edgar Boca Preta, por exemplo, que aqui na tribuna a gente quase brigava. Saía daqui, a gente viajava junto com a família, por exemplo, já fomos para a praia junto com a família. Há um respeito, havia esse respeito, porque tinha verdade nas discussões. Às vezes a gente é obrigado a engolir algumas coisas aqui que criaram, simplesmente vai ali, acha que a tribuna é, acha que a tribuna é muito, é, aceita tudo, joga um bocado de informação falsa no ar. Não tem como a gente aceitar isso, aceitar parte disso. Quando a gente pega na Câmara, você tem oposição e situação. Na prática, seria oposição quase que acusando, a situação meio numa linha de defesa. Na prática funciona assim. Quantos projetos aqui bons, necessários, entendidos, e a oposição, por exemplo, prefere pedir uma vista numa prerrogativa legal que tem, quem sou eu para questionar, fiz isso muito. Mas por quê? Ela tem, na maioria das vezes, dá satisfação com a meia dúzia que fica ali por trás, com um garfo. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Agora é sua vez, vai desse jeito. Você está sendo preparado, você está sendo escolhido. Você vai ser o, na época lá do Cristo, que escolhiam lá, eu esqueci até o nome dessa turma. Agora você vai ser escolhido. Ah, você está ungido, o cara acha que é rei. E não é assim. Eu fui oposição uma boa parte também. Quem destaca na oposição como líder é porque aqueles também oposicionistas que perderam mandatos, que não exercem mais a função, está doido para arrumar uma boquinha, vão ser candidato daqui uns dias, aí fica estigando, vai lá e faz isso, não preocupa não, joga para o ar, quem quiser que defenda. Então assim, não há uma lealdade também não. Por isso que há, de certa forma, esses desencontros, essas opiniões bem divergentes, e acho até que elas devem existir, mas nós temos que tomar um cuidado para que, ainda que divergente, mas que haja respeito entre todos nós. Senão nós vamos caminhar para um momento insuportável de ser vereador. Sinceramente, eu tenho certeza, porque o inverso também é verdadeiro. A gente não tem prazer aqui de conversar com todos os colegas vereadores, não. Um você tem prazer de conversar, outro se você puder nem cumprimentar, você não cumprimenta. Mas deve haver o respeito. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém, mas sou obrigado a respeitar. E como que você exerce esse respeito com as pessoas? É em cima de uma verdade. É nessa lealdade dessa discussão. Senão não tem como a gente cobrar isso do outro. Então, quando às vezes as pessoas perguntam, ah, tem alguns mandatos que não sei o quê. Eu olho a pessoa. Eu estou no meu quinto mandato. Trabalhei na escola, trabalhei na prefeitura, estou como vereador. Vocês nunca me viram envolver em escândalo nenhum. Eu sou exemplo de pai de família. Eu sou exemplo dentro da minha casa. Eu não sou envolvido com droga. Nunca pus uma merda de uma droga na boca. Não vou para essas quebradas cheirar cocaína, fumar maconha, fazer as quebradeiras fora. Então eu sou exemplo. Eu posso falar de mim. Agora eu não posso julgar outra pessoa que está próxima. Não posso falar que a conduta dela está errada, porque eu acho que a minha conduta está certa, eu sou responsável pelo meu ato. Então, vai chegar um momento que nós vamos ter que abaixar a bola, todo mundo abaixar a bola, e vocês vão exercer aqui uma relação para que a gente sinta bem estar aqui fazendo o nosso trabalho como vereador, senão fica cada vez mais complicado. Então, eu sigo, né, nessa minha luta, não é fácil. Você está vereador, ainda por 5 mandatos, e até o mandato que eu perdi, ainda fui votado pra caramba. Se fosse aquela lei, que eu acho que até que deveria ser assim, se você tem 3 vagas, são os 3 mais votados e pronto, eu assim estaria vereador. Eu não gosto e não faço, por exemplo, não uso da minha amizade com o prefeito, da minha parceria com ele, de quando vereadores que fomos, vereador da hora é difícil, que agora para o prefeito é muito fácil ser cheio de amigos, cheio de puxa-saco. Porque ele tem o que oferecer. Então eu fui amigo naquela época difícil, que não tinha o que oferecer. É que era aqui lutando, às vezes 4, 3 vereadores só de situação. Nós fazíamos o nosso papel de oposição, combatíamos, conversávamos e tínhamos essa tranquilidade depois de sair para conversar com os colegas. Então eu não tenho acesso ao prefeito para pedir o impossível, de pedir demissão dos outros, pedir nomeação de ninguém. A gente acompanha. Se o prefeito falar comigo assim, eu tenho agora a Secretaria de Transporte que está sem secretário. Você tem alguém para nomear? Por exemplo, eu não teria no momento ninguém para indicar para uma situação dessa. E quem o prefeito indicar tem meu apoio. Porque esse é um cargo de livre nomeação do prefeito, é um cargo de confiança do prefeito. É, o antigo secretário Bolão, que deixou a pasta, eu sinceramente, eu só tenho aqui, se eu tivesse que enumerar algumas coisas, só coisa boa do Bolão. Nunca tive qualquer tipo de problema. O Bolão, toda vez que conversei com ele, foi de forma saudável, um guerreiro, um cara trabalhador. Não é perfeito como ninguém o é, mas o Bolão é muito trabalhador. E um cara leal. O Bolão foi um correligionário, é um correligionário, que eu tenho certeza que está no sangue, e ele não deixa de militar politicamente, mas é um cara disponível. Então eu não tenho qualquer tipo de problema. Quando deu aquele fato inusitado que o Rocha pediu, na verdade aquilo do Rocha não foi nenhum pedido, foi uma profecia. Ele profetizou, ele falou de manhã, de tarde, o negócio já estava resolvido. E não fica triste, não, Rocha, sabe o que, é que acontecia quando a gente queria trazer alguma discórdia com o secretário? Isso no meu primeiro mandato, inexperiente, achando que ser vereador era a última coisa do mundo, achava que eu era melhor do que os outros, nunca achei, mas eu achava que eu era bom demais. Quando a gente descobriu um negócio na prefeitura, você elogiava um secretário aqui, no outro dia era briga lá o dia inteiro. O Manel não tinha essa tolerância, não tinha o discernimento para separar. Então, principalmente se um secretário, a gente sabia que ele tinha errado alguma coisa em cima, que já estavam chateados. Eu segurei 3 secretários aqui, quase 6 meses, porque o Edgar, numa conversa comigo, falou assim: amanhã vão ser demitidos, fulano. Eu liguei para os 3 caras e falei assim: ó, amanhã vocês estão tudo demitidos. Eles foram para dentro do gabinete de reunião, eles seguraram mais 6 meses. Eles conseguiram. Esse era o meu papel. E eu fiz isso, achando que eu estava certo, inclusive. Eu contribuí, acredito que não. Mas também me faltava para aquele momento uma situação de discernimento. Nunca fui barato, que para mim o pior político que tem é o barato, é o que morre de sobra. Você nunca sabe a hora que ele está falando a verdade. Durante o mandato de oposição, 2 mandatos com o Manel, fui no gabinete dele uma vez, que ele convidou, e ele explicou sobre a lei que era a criação da taxa de iluminação pública. Ficou 2 horas explicando. A hora que ele terminou, vocês entenderam, entendi. Posso contar com você, Arnaldo? Seu Manel, infelizmente, não pode. Eu não vou votar a favor de criação de taxa. E não votei. Então, mas estive e ajudava aqui a aprovar as leis. Pode, quem tem acesso a ele, perguntar um dia qual a minha participação como vereador aqui. E eu tive a alegria de conviver com vereadores aqui, vou falar alguns de oposição, e bons vereadores, por exemplo, Ivaci Simões, Ivaci, eu fui vereador com ele. Ivaci era um cara de um entendimento, de um conhecimento, Ivaci sabia, e deve saber até hoje, de regimento, como pouco. Você tinha uma dúvida, Ivaci, isso aqui, Arnaldo, isso é isso e isso. Chiquinho, vereador Chiquinho, a mesma coisa, eu que inocente, com 2 meses de mandato, tinha uma dificuldade, perguntava para o Chico: Chico, o que é isso, Chico? A gente era oposição. O Chico Arnaldo, isso, a interpretação é essa. E assim eu aprendi a ser vereador com essas pessoas. Tenho certeza, para alegria de alguns, que não são tão poucos assim, mas para tristeza de muitos, eu tenho sido vereador nessa trabalhando desse jeito. Inventar uma situação, e a opinião minha, e eu não quero que sejam para ninguém, criaram para o vereador um jeito de enganar o vereador que chama em tal de indicação. Criaram esse instrumento na Câmara. O que é esse instrumento? Indicação. O que é indicação? É uma forma de enrolar o vereador. O vereador passa ali, vê uma lâmpada assim, um poste, indica a Vossa Excelência na forma regimental que precisa trocar a lâmpada da rua tal, número tal. Isso não é papel de vereador. Eu não me, se eu partir para essa linha aqui, eu não tenho tempo para me discutir as coisas, é para me estudar uma lei, por exemplo. É o que eu sempre faço, quando eu vou estudar aqui, vou discutir uma lei, vou olhar a aplicação dessa lei. Então, indicação é uma forma de enganação. Eu acho que indicação não devia nem ser respondido. A indicação é uma sugestão que você dá. E não sei porquê, aí não é só o Alex, foram todos os prefeitos que eu já vi passar por aqui, não gostam de responder requerimentos. São todos. Um ou outro ainda tem uma resposta. Eu acho que requerimento tinha que ser realmente sagrado. Chegou... E os 15 dias, não é o 15 dias que é a prova, às vezes a prova que vai uma outra semana que sobe, é 15 dias quando recebe. Então acho que devia, se os prefeitos respondessem esse requerimento, evitavam uma série de problemas. E não se tem motivo nenhum para não responder, porque o processo é todo aberto, as licitações são abertas, apesar de que em alguns momentos dá a impressão que o vereador quer fazer um arquivo pessoal em casa, quando se pede tudo, Ou então, alguém que tem uma pretensão para ser prefeito um dia, fala assim, guardando aqui, quem sabe eu vou aprendendo para um dia eu praticar. Porque também puxa a vida. Que se troca uma lâmpada, que é um documento da nota fiscal, que aconteceu isso, daquilo, aquilo outro. Então também não há uma razoabilidade. Então banaliza esse poder nosso. Banalizando que isso aí não há respeito de um lado, não há respeito de outro. Apesar de que eu acho que devia tá sempre respondendo esses requerimentos. Então eu tenho alguns posicionamentos que divergem das coisas aqui colocadas, não posso concordar com tudo, discordo de alguns, mas são posicionamentos que eu quero. Acho que o verdadeiro papel do vereador, e aqui eu só vou dar um exemplo, por exemplo, nós aprovamos aqui aquele projeto de lei 3031 que virou a lei que equipara os salários lá dos enfermeiros, do PSF e dos dentistas. Então, esse trabalho de tão somente votar aquilo é insuficiente. Vocês acreditam, por exemplo, que até hoje eles não receberam? Esse mês passado eles teriam que receber. Por um erro lá na hora de fazer a folha, não receberam. Já conversamos, já reunimos, já está sacramentado. Mês que vem eles recebem, acertado. E mais a diferença desse mês que não recebeu. Então o papel do vereador não para aqui não. Você tem que ver o que aconteceu, você tem que buscar aplicabilidade da lei. Porque lei, eu sempre falo aqui, eu tenho dificuldade para votar em algumas leis de internet que tira e joga para cá, porque nós não temos problema com leis, nós temos problema de cumprir as que já existem. Então eu tenho muita dificuldade para votar uma certa lei, que eu sei que não vai ter aplicabilidade daquela lei. Então a lei você acompanha, e essa é uma situação que eu dediquei o meu tempo. Senhor presidente, eu tinha mais assuntos aqui, mas eu vou me reservar para falar numa próxima reunião. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo. Eu gostaria de cumprimentar meu amigo Tiril e cozinheiro. E vamos para as discussões e votações da matéria em pauta.
Primeiramente, para as indicações, os senhores vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
Os requerimentos de autoria do vereador Ricardo a serem deferido ou indeferido.
Requerimento do vereador Ricardo, que requer a implantação da Câmara itinerante, está indeferido. E os demais requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para os projetos em pauta. Projeto de lei número 35/2018, altera a lei municipal número 3008 do plano de cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores. Se autoriza o executivo, matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
O veto integral ao autógrafo de lei estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas de pacientes idosos e para portadores deficientes já cadastrado nas unidades de saúde do município de Outras Providências, autoria do executivo. Matéria nova também deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
O veto integral ao autógrafo de lei número 29/2018, denomina rua Eunice Pereira de Araújo, rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do executivo. Matéria nova também deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Agora, já sobre os projetos de resolução, senhor presidente. Projeto de resolução número 4/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, resolução 09/2018, projeto de resolução 10/2018, projeto de resolução número 11/2018, projeto de resolução número 12/2018 e projeto de resolução número 13/2018. É matéria nova também, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes e fica nomeada a comissão especial para apreciação da resolução dos homenagens pelo vereador Arnaldo, vereador Léo e o vereador Dr. Edson. E fica nomeada a comissão especial para apreciação dos vetos, o vereador Rocha, vereadora Rose e vereador Max.
Senhor presidente, essa matéria que acompanha a ordem do dia.
Não havendo mais nada até tarde, declaro em nome de Deus, encerrado o trabalho de hoje.